Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova aumento de cotas para pretos, indígenas e quilombolas em concursos públicos. Banco de dados unificado poderá facilitar processos de adoção. Câmara conclui votação do projeto que regulamenta emendas parlamentares ao orçamento. Câmara aprova aumento de cotas para pretos, indígenas e quilombolas em concursos públicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Na véspera do primeiro feriado nacional de Zumbi dos Palmares, também conhecido como Dia da Consciência Negra, o plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. O projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já tinha sido aprovado pelo Senado e substitui a lei de cotas no serviço público, que não está mais em vigor. De acordo com a proposta, essa regra vai valer para processos seletivos destinados a preencher vagas em órgãos federais. Vai valer também para processos simplificados de seleção de trabalhadores temporários. Para concorrer, o candidato terá que fazer uma autodeclaração. O texto original previa ainda um processo de confirmação da raça do candidato por uma banca, o que acabou retirado do texto após acordo com deputados do PL e do Novo. O texto previa ainda uma revisão das cotas após 10 anos, período que foi reduzido para 5 anos após o acordo para aprovação da proposta. Apesar do acordo, o texto foi criticado por deputados da oposição. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o projeto discrimina as pessoas pobres que não são beneficiadas pelas cotas. Ele criticou também a banca destinada a avaliar se o candidato poderia concorrer às cotas.
Cotas são discriminatórias, são um problema muito grande. Dizem sempre que é paliativo e temporário. No fim, acabam sendo permanentes e ampliadas. Afinal de contas, parece que só existe uma cor de pele onde há pessoas que são pobres, quando nós sabemos que não é isso. Mas, além disso, nós estamos tratando de uma banca de heteroidentificação.
O projeto também prevê punições para casos de fraude ou má-fé na autodeclaração do candidato e estabelece que as vagas destinadas a quilombolas e indígenas serão regulamentadas por ato do governo federal. A relatora, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, justificou o aumento das cotas com a necessidade de estender ao serviço público a diversidade do povo brasileiro. Ela citou o estudo do Ministério da Gestão e Inovação, que aponta que, mantidos os atuais 20% de reserva de vagas para pretos, a participação proporcional dessa população no serviço público só seria alcançada no ano 2060. Para a deputada Carol D'Artora, aumentar a presença de pessoas pretas e pardas no serviço público é um ganho para a sociedade e uma maneira de compensar os efeitos históricos do racismo no Brasil.
A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país pela cor da sua pele, sim. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por sua cultura e muitas vezes até mesmo por sua religião.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Aprovado pelo Congresso no ano passado, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que teve seu primeiro feriado neste 20 de novembro.
Neste dia 20 de novembro de 2024, pela primeira vez, é celebrado o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra como um feriado nacional. Antes, essa era uma política de algumas cidades e estados apenas. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, relatora da nova lei na Câmara, explica que a data é importante para lembrar a resistência do povo negro no Brasil.
Hoje, todos nós sabemos, né, da importância, por exemplo, dos quilombos, né? Que o Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola, né? Que os quilombos, eles foram territórios de luta e resistência, diferentemente do que a gente aprendeu nos cadernos escolares, pelo menos a minha geração, né? De que eram territórios de fuga, né? Não era só de fuga da escravidão, mas era um território de organização e de articulação de luta contra a escravidão.
Para a deputada, existem avanços recentes na luta contra o racismo, mas ainda são necessários vários passos, como o combate às diferenças no mercado de trabalho.
Uma mulher negra exercendo a mesma função que um homem branco, com a mesma escolaridade, às vezes com uma escolaridade maior, ela vai receber 40% ou 50% do que esse homem branco ganha, né? Isso precisa ser superado, porque isso vai refletir na vida, no cotidiano dessa família, dessa comunidade, dessa pessoa.
A deputada também cita a violência policial contra pretos e pardos e a maior taxa de encarceramento. Na educação, ela acredita que a política de cotas nas universidades já mostrou resultados, mas afirma que é preciso mudar a educação fundamental, que ainda seria muito centrada nos acontecimentos dos países mais ricos. Em relação à cota de 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas, a deputada Reginete Bispo reclama que a emenda constitucional 133 acabou criando um teto para os repasses.
Junto com isso vieram as fraudes, pessoas brancas se autodeclarando negras, porque o sistema ainda não tem uma forma de verificar a veracidade da autodeclaração que os candidatos fazem.
Na Câmara também está sendo comemorado um ano da criação da Bancada Negra, inaugurada com 122 parlamentares. A bancada tem espaço no Colégio de Líderes, fórum que debate a pauta de votações do plenário da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara conclui a aprovação de projeto que regulamenta o mercado de carbono como maneira de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E o repórter Marcelo Larcher conta como isso será feito.
No dia do encerramento da reunião do G20 no Brasil e em meio à Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP29 do Azerbaijão, a Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, com o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono. A ideia é criar um limite de emissões de gases de efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume das emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto deixa de fora dessas metas de redução setores do agronegócio, a exemplo da produção de insumos como fertilizantes. O relator da proposta, deputado Eliel Machado, do PV do Paraná, diz que o objetivo do projeto não é o de arrecadar impostos nem punir produtores, e sim estimular a preservação ambiental dentro da lógica de proteção, também à propriedade privada.
Nós estamos tratando aqui da criação de um novo mercado que é uma oportunidade. Um novo mercado que não foi colocado a alíquota de imposto e que, inclusive, as cotas poderão ser distribuídas às empresas. As empresas que conseguirem diminuir as suas emissões não apenas cumprirão as suas metas, como poderão ter ganhos financeiros. Porque o que elas diminuírem além do estabelecido, elas poderão comercializar dentro do mercado de carbono.
O Brasil assumiu um compromisso de redução de 50% nas suas emissões de gases do efeito estufa, em relação ao que era emitido em 2005, como parte do Acordo de Paris. Cada crédito de carbono que poderá ser comercializado equivale a uma tonelada de dióxido de carbono que deixou de ser emitido. O relator, Eliel Machado, acatou as mudanças feitas ao texto pelos senadores. Uma das alterações permite que as pessoas físicas, e não só as jurídicas, deduzam do imposto de renda as despesas necessárias para a geração dos créditos de carbono. O texto final define que 75% do que for arrecadado pela venda dos créditos de carbono serão destinados ao Fundo Nacional de Mudança do Clima e 5% aos povos indígenas e quilombolas, a título de contribuição dessas comunidades à preservação da vegetação nativa. O projeto foi aprovado com votos favoráveis de todos os partidos, apesar de críticas pontuais, como a que foi feita pelo deputado Eli Borges, do PL do Tocantins.
Receber pela preservação é fantástico. Agora, a partir do momento que não está facilitada essa questão daquilo que o Brasil já preserva por força da lei, eu acho que é um prejuízo, até porque nós temos que entender que se o país faz isso, tem que ganhar por isso. Acho que o texto está bom, deveria ser melhorado. Agora, o Brasil preservou muito mais do que os países que desmatou. O Brasil tem que ganhar por isso e ganhar bem.
O projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil como maneira de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara conclui votação do projeto que regulamenta emendas parlamentares ao orçamento e propostas que já pode virar lei. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que regulamenta a apresentação e uso dos recursos de emendas parlamentares ao orçamento. O texto é resultado de um acordo entre o Congresso e o governo, depois do Supremo Tribunal Federal ter suspendido esse mecanismo de aplicação de recursos públicos. O projeto, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, define as regras para as emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões permanentes do Congresso. As emendas individuais e de bancadas estaduais são impositivas, ou seja, são de execução obrigatória pelo governo. O texto final, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, estabelece que as emendas individuais do tipo transferência especial fundo a fundo, apelidadas de emendas PIX, terão que ter sua destinação definida desde a origem, além do nome do seu autor. Já as emendas de bancada terão que beneficiar políticas públicas para áreas como educação, saneamento, habitação, saúde e adaptação às mudanças climáticas. Em relação às emendas de comissão, pelo menos metade delas terá que ser destinada a ações e serviços de saúde. O projeto original, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, foi aprovado pela Câmara no início de novembro e depois alterado pelo Senado. Algumas das alterações foram rejeitadas pelo relator na Câmara, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia. Uma delas aumentava de 8 para 10 o número de emendas de bancada. Outra acabava com a obrigatoriedade de metade das emendas de comissão serem destinadas à saúde. O projeto foi criticado por deputados do Novo e do PSOL. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o governo, e não o Congresso, deveria ter o poder de definir as prioridades da aplicação do orçamento.
Nós temos aqui uma questão de fundo que esse projeto não toca e que a gente tem se negado a discutir, que é o fato de que nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e muitas vezes fisiológicos, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje que está sendo definido por cada deputado e por cada senador, é imoral, está errado.
O relator, deputado Elmar Nascimento, acatou algumas mudanças feitas pelo Senado. Uma delas trata da possibilidade de contingenciamento dos recursos das emendas. O texto aprovado pela Câmara previa que o contingenciamento, ou seja, a suspensão da liberação dos recursos, seria igual ao das demais despesas do governo. O Senado estabeleceu que isso seguiria as prioridades do Poder Legislativo, o que foi mantido pelo relator. Para o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, o projeto garante transparência para as emendas parlamentares.
Esse projeto é fruto de um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Hoje não há uma regulamentação clara sobre como devem se tramitar as emendas parlamentares. A partir de agora, haverá clareza, haverá normas, haverá transparência. Portanto, é mais do que urgente que nós possamos regulamentar as emendas parlamentares e garantir transparência na execução do orçamento público brasileiro.
O projeto que regulamenta a apresentação e uso dos recursos previstos em emendas parlamentares ao orçamento seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Executivos asseguram que Voepaz cumpre todos os procedimentos de segurança de voo. Repórter Maria Neves acompanhou a reunião dos deputados que acompanha a investigação sobre o acidente com o avião da companhia.
Executivos da Voepaz garantiram em audiência pública na Câmara que a empresa cumpriu todos os procedimentos de segurança na aeronave que caiu no dia 9 de agosto. Para entender as causas do acidente, o ex-diretor de operações da companhia, Marcel Moura, reforçou que será necessário esperar a conclusão das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Assim como os outros participantes da audiência, Marcel Moura sustentou que até o momento a empresa não recebeu nenhuma sugestão por parte das autoridades para modificar os procedimentos operacionais ou de manutenção das aeronaves. Também assegurou que a companhia aérea está colaborando com as investigações.
Estamos, sim, ativamente participando das investigações com um tripulante nosso, assessorando, ajudando ajudando, passando informações importantes e trazendo todas as recomendações, se assim for, da investigação do CNIP. Então, ainda para nós, nesse momento, é difícil nós tentarmos entender agora, sem esses dados finais, o que aconteceu. Os pilotos, eles estavam treinados, a aeronave estava despachada de acordo, os sistemas estavam operacionais.
O voo da Voipass, que terminou no acidente em agosto, saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo. O avião caiu na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, pouco antes de pousar, deixando 62 vítimas. A investigação sobre as causas do acidente ainda está em curso, mas há suspeitas de que pode ter havido um problema com o sistema de degelo da aeronave. De acordo com o deputado Newton Bonin, do União do Paraná, relatórios do sistema interno da Voipass apontam que o avião acidentado já havia apresentado falha no sistema de degelo em 2023. O parlamentar afirmou que o sistema ficou inoperante em 6 ocasiões em julho daquele ano e, ao menos em uma das vezes, houve recomendação técnica para o avião não viajar para o sul por causa das temperaturas mais baixas na região. Newton Bonin questionou, então, por que a previsão de gelo severo no trajeto da aeronave não foi considerada e se os pilotos foram forçados a voar, mesmo com essas condições de tempo adversas. O ex-diretor de manutenção da Voipass, Eric Consoli, se limitou a admitir que realmente havia previsão de gelo severo na rota do avião. Também confirmou a orientação de que a aeronave não voasse para locais onde houvesse formação de gelo. No entanto, ele não explicou por que o avião realizou a trajetória mesmo assim. O deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, ressaltou que o relatório preliminar do CENIPA traz indícios de que o piloto e o copiloto sabiam da existência de um problema com o sistema de degelo. Segundo o parlamentar, os dados também mostram que os comandantes não comunicaram a situação de emergência para o órgão de controle aéreo. Ganem acredita que se os pilotos tivessem informado ao sistema de controle de voo sobre o problema, eles teriam permissão para descer e talvez o acidente pudesse ser evitado. O deputado adiantou que uma ideia da comissão é sugerir uma lei que proteja os tripulantes que reportarem falhas em voos, ainda que tenham sido eles mesmos os responsáveis pelo problema.
A comissão tem estudado a possibilidade de propor algum tipo de legislação no sentido de criar algum tipo de proteção ao profissional que reporta uma falha, quando, por exemplo, essa falha é dele próprio, para que ele não tenha nenhum tipo de, vamos dizer assim, de preocupação com eventuais consequências, porque a segurança das pessoas que estão no voo, inclusive dos próprios profissionais, vem em primeiro lugar.
Questionado sobre a manutenção das aeronaves, o ex-diretor de segurança operacional da Voipass, David Faria, garantiu que todos os procedimentos da empresa passam por auditoria. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ministra do TSE defende mais presença das mulheres no espaço político para evitar violência contra a mulher. A repórter Lara Raja acompanhou a discussão com parlamentares.
A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, defendeu novas normas para garantir representatividade das mulheres no legislativo compatível com a representatividade na população brasileira, de mais de 51%. Ela participou de debate na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional sobre as ações da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que no Brasil ocorre de 20 de novembro a 10 de dezembro. A ministra lamenta que as regras já criadas pelo Congresso Nacional não sejam cumpridas pelos próprios partidos políticos, com fraudes, por exemplo, a cota de 30% de candidaturas de mulheres e a destinação obrigatória de no mínimo 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral de candidatas.
No entanto, essas leis não são cumpridas mesmo pelos partidos que aqui elaboram, o que causa uma estranheza, para dizer o mínimo. Se os partidos que compõem o Congresso elaboram essas normas, como eles, partidos, não cumprem as normas que eles elaboram?
Na avaliação da ministra do TSE, com mais mulheres nos espaços políticos, outras políticas de enfrentamento à violência de gênero serão formuladas. Segundo Vera Lúcia Araújo, as medidas já implementadas pelos poderes da República se mostram insuficientes para enfrentar os números alarmantes de violência contra a mulher de forma eficaz. Ela cita o exemplo da aprovação de penas privativas de liberdade cada vez maiores, mecanismo que, na visão dela, vem se mostrando pouco efetivo. A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, concorda que não adianta ter a melhor lei se ela não for executada da forma como deveria ser. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, observou que as mulheres candidatas têm dificuldade de ter acesso aos recursos garantidos a elas.
Eu não tenho acesso ao meu dinheiro, que é do Fundo de Mulher. Para a gente gastar, eu tenho que pedir o tesoureiro do partido para que ele me autorize a gastar. Eu sei a necessidade do movimento de mulher dentro do partido. Será que não está na hora da gente rever que o fundo partidário destinado à mulher tem que ser, de fato, administrado pela mulher?
Na audiência, a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Denise Mota Dal, informou que o Ministério das Mulheres lançou recentemente o painel de monitoramento da Casa da Mulher Brasileira, que traz dados como o valor investido em cada unidade, que serão atualizados a cada mês. Segundo ela, há 10 Casas da Mulher Brasileira funcionando atualmente no país, outras 6 em obra, uma em projeto de licitação, 4 em fase de projeto executivo e 17 já com termo assinado com o Ministério da Justiça. A Casa da Mulher Brasileira atende de forma multidisciplinar e humanizada as mulheres, integrando no mesmo espaço serviços como apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público e Defensoria Pública. O governo federal investiu 296 milhões de reais para a construção de casas da mulher brasileira desde 2023. O valor representa 65% do total de recursos destinados ao programa desde quando foi lançado, em 2013. No debate, a defensora pública federal Daniela Correia destacou, entre outras iniciativas, que a Defensoria Pública da União instituiu o Observatório sobre Violência contra as Mulheres para aperfeiçoar a atuação do órgão nessa área. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal participam todos os anos da Campanha Mundial de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A campanha é uma homenagem às irmãs Pátria Minerva e Maria Tereza Mirabal, assassinadas em 1960 na República Dominicana, após serem vítimas de diversas formas de violência e tortura do regime ditatorial da época. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Mauro Ceccherini. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.